Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Eu estou muito bem, espero que vocês também estejam bem. Aqui é a Isabela Silva, do podcast A Mocinha do RH. E no episódio de hoje eu vou falar para vocês, né? Vou ensinar para vocês como passar um feedback para o seu chefe. Eu sei que muitos de nós, infelizmente, não recebemos feedbacks, mas isso não impede que você, ser humano evoluído, maduro, né, profissionalmente, que você não vá começar a criar essa cultura do feedback. E principalmente quando a gente tem uma situação que não é tão legal. E aí, às vezes, a gente precisa passar um feedback para que a situação melhore, né? E hoje eu vou ensinar, dar para vocês as ferramentas de como fazer esse processo rodar, tá bom? Vamos lá? Gente, antes de começar, eu quero deixar alguns tópicos alinhados com vocês sobre o feedback, né? Sobre como que ele funciona. E por que que eu escolhi o tema da gente fazer um feedback para o nosso chefe? Porque, assim, eu não sei qual percentual dos meus ouvintes são gestores de pessoas, né? E se a maioria for do RH, então a maioria em algum momento da carreira vai ter que passar um feedback. E, muitas vezes, se a gente é empregado, né, colaborador normal, a gente também precisa passar feedbacks para o nosso chefe. Então, as ferramentas que eu vou passar aqui para vocês são as ferramentas para a gente fazer estruturar qualquer tipo de feedback. Mas como a ideia aqui principal é que seja um feedback para o nosso chefe, aí talvez a gente tenha algumas ressalvas, talvez a gente não pode cobrar tanto igual a gente cobraria em um feedback para um funcionário, para um colaborador. Tudo bem? Mas vamos lá, e depois se ficar alguma dúvida, vocês também podem me perguntar, me procurar, que eu ajudo vocês. A ideia do feedback é principalmente, né, que a gente comente algo, seja ele positivo ou negativo. Isso é uma das coisas que eu quero enfatizar para vocês. Quando a gente fala de feedback, a gente está falando de algo que muitas vezes a gente imagina, putz, não foi algo legal, algo que incomodou, uma ação que a pessoa fez, uma ação que a pessoa deixou de fazer que a gente não gostou. Só que a gente não pode deixar de associar, né, o feedback também a coisas positivas. Porque quando eu falo da cultura do feedback para vocês, eu quero deixar super claro que o quê? Quando a gente estabelece uma cultura de feedback, né, quando a gente tem esse hábito, a gente precisa dar feedbacks bons e feedbacks ruins. Porque uma vez que você vai chamar a pessoa para conversar e falar algo que ela fez que não foi legal, você também precisa, no outro lado, quando ela fizer algo legal, você chamar para passar o feedback positivo. Porque senão você não vai estar fazendo o reforço positivo, que é a pessoa fez algo legal, então eu vou reconhecer, vou agradecer para que ela saiba isso. Porque senão, no final, fica aquela coisa, quando eu faço algo ruim, todo mundo vê, quando eu faço algo legal, ninguém vê. E, nossa, ai, mas chefe precisa de feedback positivo? Precisa, gente, todo mundo é ser humano. Todo mundo gosta de ser reconhecido quando faz coisa legal e ninguém gosta de levar puxão de orelha quando não faz uma coisa legal. Então, tenham isso em mente. A gente pode e deve fornecer o feedback negativo das coisas que não estão legais, os feedbacks de mudança. Mas também é nosso dever fornecer os feedbacks positivos. O que são exemplos de feedbacks positivos, né? Algo que a pessoa fez de bom, que te deixou feliz, que te ajudou em uma situação, um comportamento, né? Acho que pra gente conseguir pensar sobre o que seria um feedback positivo. Então, vamos para a parte de estruturação, né? Aconteceu uma situação que não me agradou. O meu gestor teve um comportamento, vou usar aqui como um exemplo, né? Para a gente seguir com ele durante o nosso episódio de hoje. Então, estávamos lá, meu gestor me mandou um e-mail, e aí nesse e-mail ele só me encaminhou uma planilha, não me deu orientação nenhuma. E aí, chegou no final do dia, ele chegou me perguntando se eu tinha feito a análise, se eu tinha olhado o e-mail, falou que aquilo era urgente. E isso me incomodou, porque eu não recebi a orientação. E com isso, eu impactei. E ele falou isso na frente de todo mundo. Falou, putz, você não fez o negócio lá? Era pra ter feito, você não viu que eu te mandei, que não sei daquilo, tá na sua caixa de e-mail, você não me perguntou. E, pra ajudar, ele fez isso na frente de todo o departamento. Então, isso me incomodou muito e eu preciso dar um feedback para ele, para que ele saiba disso. Então, ó, eu tenho uma situação. Um feedback, todos os feedbacks, gente, eles precisam ser baseados em exemplos específicos. Eu não posso ir lá e chamar a pessoa para reclamar de algo que é uma percepção minha. Quer dizer, eu até posso, mas ela tem que ter um exemplo real. Então, por exemplo, se às vezes a pessoa não te tratou muito bem, você não pode assumir que o que ela disse para te ofender, mesmo que você tenha sido ofendido. Por isso que o feedback é difícil quando a gente pensa, mas eu vou tentar trazer ele um pouco mais pro mais palpável. Por que eu quero dizer com isso? Porque tudo depende da nossa comunicação. Você precisa trazer um exemplo específico. O que é específico? O que é palpável? É o que aconteceu, como aconteceu, quando, onde, com quem, né? O que desses fatores que eu falei aqui era específico, né? O que aconteceu de maneira palpável para que e que te incomodou? E aí, quando o que te incomodou entra no segundo ponto. Qual foi o comportamento, a ação ou omissão que te incomodou? E por que que isso te incomodou? Porque, ó, gente, vamos lá. Agora a gente já tem pelo menos a parte 1 do feedback. Então, ó, o que aconteceu? Estava eu trabalhando normalmente, recebi um e-mail sem nenhuma instrução. E aí, ao final do dia, né? Ou seja, eu tô contando um exemplo específico. Ao final do dia, o meu gestor me cobrou de algo que ele não tinha me passado e ainda fez isso na frente da minha área inteira, como passando a imagem de que eu não tinha visto, não tinha feito um trabalho que era meu, sendo que ele não tinha me comunicado. Então, aqui a gente tem um exemplo específico, vocês conseguem ver? Foi uma situação que aconteceu e às vezes o gestor pode não ter visto nenhum problema dele falar isso na frente de todo mundo. Só que se isso te incomodou, você precisa conseguir colocar que o seu incômodo é uma situação palpável, entendeu? Então, como que eu vou falar isso para o meu gestor, né? Como que eu vou organizar isso? Então, primeiro, eu vou agendar um horário com o meu gestor, vou agendar numa sala privada, né? Escondidinha, eu e ele. Feedback, gente, isso daí vocês precisam ter. E sempre prioridade zero quando a gente fala de feedbacks. Feedbacks, eles precisam acontecer em lugares fechados, né? Um ambiente seguro. As pessoas não podem ouvir o que vocês estão falando. E se melhor possível nem ver, né? Esse é a prioridade zero. Então tá, já tenho a situação, né? Já tenho o ambiente ali. Aí que eu vou chegar, vou me preparar. Vou falar assim: olha, você pode até marcar, quiser dar um bate-papo rápido, né? Falar assim: olha, eu vou marcar uma reunião que eu queria conversar um pouquinho com você, pode ser? E eu não sei se vocês têm o costume de usar a palavra feedback, como que é a abertura ou não, mas para deixar mais informal, falar: olha, a gente pode ir numa salinha pra gente conversar um pouquinho? Né? Tenta manter esse tom mais amigável, também não faça parecer que é um funeral, um negócio. Aí você chegou na sala, né? Você vai falar assim: olha, obrigada por ter separado um tempinho para vir aqui falar comigo. Isso é muito importante para mim e eu queria te passar um feedback. Por que que a gente começa agradecendo, gente? Porque você está mostrando que você tem consideração pela pessoa que está ali. A ideia do feedback, para que ele seja produtivo, é que você crie um ambiente rico, né? Rico em termos de ser produtivo, um solo rico, né? Para que isso gere mudanças, para que isso efetivamente, né, aconteça essa mudança. Então, por isso você começa também mantendo sempre uma postura de que você não está querendo apontar o dedo na cara da pessoa, mas que você está falando algo com o intuito de que as interações sejam melhores, para que a pessoa possa, né? Para que você não fique com mágoas, esse tipo de coisa. Então, esse precisa ser o seu objetivo quando você está dando feedback. Tem em mente que você não quer sair apontando o dedo na cara da pessoa, mesmo que talvez você queira, mas isso por si só não vai resolver nada. Você precisa conseguir passar o feedback de uma maneira que você saia de lá com a situação melhor. Você saia de lá com que a pessoa ela receba bem o seu feedback, mesmo feedbacks difíceis, mas que ela entenda que você tenha sido justo. Então, ó, por isso essa é a importância da situação específica. Porque quando você fala de uma percepção, a pessoa não consegue muitas vezes notar e acaba sendo um feedback injusto. Então, por isso pense sempre numa situação, né? O que aconteceu, o que te incomodou. E aí você vai contar para a pessoa, falar: olha, quando naquele dia tal, quando aconteceu isso, estávamos em tal lugar, você fez isso, você teve esse comportamento ou você não fez isso, eu me senti assim assado, eu fiquei incomodada por causa disso, eu não gostei muito disso, eu realmente fiquei chateada com o que aconteceu. Beleza, pessoal? Até aqui já fizemos as duas primeiras etapas. Agora, voltando para o seu planejamento. O ponto 3 que você precisa pensar é: Quando isso acontecer novamente, como você gostaria que essa pessoa agisse? Porque você pensa assim, ó, você quer fornecer um feedback construtivo. Então você vai falar o que aconteceu, qual foi o comportamento, e aí você precisa fornecer um subsídio para a pessoa. Assim, olha, aconteceu isso, não gostei. Gostaria, entendo que quando isso acontecer de novo, você agisse desta maneira. Então, por exemplo, no meu exemplo do que o meu gestor mandou um e-mail, foi lá, gritou comigo na frente de todo mundo. Vou falar assim, olha, vou passar o feedback, falar, eu não gostei, me senti envergonhada, né? Me senti constrangida de poder falar, de não poder te responder, não poder me explicar na frente de toda a equipe, enfim, isso me deixou muito triste. Aí você já emenda. Queria te pedir para que quando uma situação similar acontecer, ou para que quando algo do gênero aconteça, você faça XPTO, né? Você vai colocar o que você quer que a pessoa faça. Então, fala assim, olha, quando você for me mandar um relatório, descreve no e-mail bonitinho o que que você espera de mim, qual que é o prazo, né? Ou se, enfim, passar batido, a correria do dia a dia, me chama no, numa salinha, ou fala comigo, né, no privado, não precisa gritar para todo mundo. Como se eu não tivesse feito, tenta entender um pouco a situação antes, né? Eu fico realmente, me incomoda muito quando você age assim. Entende? que a gente não quer pintar a pessoa como má, mas a gente tá falando o que aconteceu, como que você se sentiu e a importância dessa mudança dela pra no futuro. Porque você fala assim, olha, não gostei. Para mim é muito importante que você faça isso. Se você agir dessa maneira, eu vou me sentir muito mais confortável. Acho que eu vou conseguir me produzir melhor. A gente vai se comunicar melhor. Nosso relacionamento vai ser mais positivo, mais construtivo. Dessa maneira, gente, vocês estão usando as palavras a favor de vocês, para que você consiga ser construtivo no seu feedback, né? Então aqui já temos o terceiro pilar que você precisa estar no seu to-do antes de passar um feedback. Como você gostaria que essa pessoa agisse? E aí, depois que você falou isso, né? Geralmente, quando a pessoa recebe um feedback, ela fica meio que em silêncio, né? Enfim, é claro que muitas coisas podem acontecer nesse meio do caminho. Mas se a pessoa tá em silêncio, né? Porque você não. Se você até então não deu tempo para ela falar, você agora vai abrir para que isso vire um diálogo. Você vai falar assim: olha, e o que que você acha? Como que você vê essa situação? Como que você entendeu? O que que aconteceu? Foi alguma coisa específica? Passou batido? Porque aí, gente, a ideia é que o quê? Você vai lá e puxa a pessoa para conversa. Você puxa ela para outro lado. Então, eu vou falar sobre isso. E às vezes a gente tem duas opções aqui que eu marquei para a gente, né? Se a pessoa ela pode concordar com o seu feedback, falar, putz, realmente. Pisei na bola, não vi, foi mal, mandei, achei que tinha mandado e tava lá na correria, acabei falando na frente de todo mundo, desculpe, vou me esforçar para que nas próximas eu faça da maneira que você sugeriu e tudo mais. E aí, muitas vezes, gente, a pessoa ela vai também te fornecer um feedback ali. Então, olha, mas quando eu te mandar um e-mail sem nada, dá uma perguntadinha para mim, pra gente entender, pra gente conseguir se ajudar, né? Me ajuda também nisso. Por quê? Porque aí a pessoa também vai falar as dificuldades dela. Muitas vezes ela agiu daquela maneira porque ela tinha alguma dificuldade, algum problema que você não sabia. Então é nesse momento que você vai abrir para que ela exponha o contexto dela e como isso aconteceu para ela, né? Então você vai lá, fala como você gostaria que fosse, aí você abre, olha, como que você vê, como que você acha, né? O que que você acha, enfim, o que que a gente pode fazer daqui para frente. Se a pessoa concordar e for positivo, gente. Beleza, fala, olha, de novo, obrigada pelo seu tempo, né? Agradeço muito a oportunidade de poder falar isso pra você, que realmente para mim isso é muito importante. Eu valorizo muito, sei lá, essa oportunidade de trabalho, nosso time, o bem-estar, enfim. Gente, aí vocês pensarem nas coisas positivas do trabalho de vocês, que tá te motivando a fornecer esse feedback. Você pode falar que você valoriza muito isso, que você sabe que o feedback é importante para que a gente cresça na empresa, construa confiança nas nossas equipes, né? Isso no cenário bom. No cenário ruim, se a pessoa discordar de você falar, não, eu não acho que isso não, acho que a culpa tá toda em você, que não sei daqui. Se a pessoa não for um bom gestor de pessoas, o que pode acontecer? Ou a pessoa pode discordar sendo um bom gestor de pessoas também, gente. Dependendo do contexto. Aí você vai primeiro, você, pessoa, vai tentar buscar entender o porquê que ela discorda de você. Né? Mas sem querer fazer uma inquisição. Você vai falar, olha, tudo bem, você não concorda comigo, mas por que que você pensa assim? Que você acha que aconteceu, né? Por que que você não concorda comigo? Enfim, tentar entender o ponto de vista da pessoa. Se a pessoa continuar discordando, você fala assim: olha, tudo bem, sem problemas, te chamei porque isso é muito importante para mim. Gostaria muito que isso acontecesse das próximas maneiras. Mas se, enfim, se você não consegue compreender, ou se você não entende que isso é positivo, tudo bem, né? Tudo bem, não tem problema. Eu só achei que era uma boa oportunidade pra gente conseguir trabalhar melhor juntos. E aí, gente, acabou, pronto, entendeu? Bola pra frente. Por quê? Porque pode acontecer, nem toda pessoa vai receber bem o feedback. Ou às vezes a pessoa vai discordar na hora e depois ela vai dormir com aquilo, vai voltar no dia seguinte e falar: putz, olha, você tinha razão. Ou não, às vezes a pessoa vai ficar puta, gente, aquilo. A gente não. Ninguém gosta de receber, de levar puxão de orelha, né? E aí você vai, de novo, se a pessoa discordar, falar que tá tudo bem, vocês não precisam sair dali com acordo, não vai querer entrar numa briga com a pessoa, vai enfatizar a importância para você, pro trabalho, pra atividade, né? Ou pra relação do time e pronto, né? Sua parte tá feita, é o famoso meu tá feito. E, no geral, né, da estrutura é isso. Então, eu vou falar a situação, um exemplo específico, o comportamento que me incomodou, o que eu quero que aconteça, como eu sugiro que isso aconteça se essa situação se repetir, e puxar a pessoa para o diálogo, entender como que ela acha, o que ela entende, qual foi o contexto, para que ela traga os inputs, né? O que é importante no. Agora, algumas dicas finais, gente, para vocês. No feedback, você precisa conseguir lidar bem com o silêncio. Nós, seres humanos, nos incomodamos com o silêncio. A gente tende a não gostar muito e ficar incomodado, né? Ficar meio constrangido. Mas no feedback é importantíssimo que a gente lide bem com o silêncio. Às vezes as pessoas vão pensar, né? E falar, ah, se a pessoa fica em silêncio, fala, não, tudo bem, pode pensar um pouquinho e tudo mais, né? E silêncio é normal, gente. Vocês precisam conseguir aprender a lidar bem com o silêncio para que isso seja efetivo. E muitas vezes o silêncio é uma arma a ser utilizada na sua comunicação. Por exemplo, esse silêncio que eu fiz agora. São silêncios que a gente traz para trazer, pra gente traz para demonstrar mais clareza, ou para enfatizar, ou para puxar uma reflexão. Vocês veem a diferença de eu falar para puxar uma reflexão? Vocês veem a diferença? São recursos de linguagem que vocês precisam conseguir utilizar. Se os silêncios forem mais longos, também não tem problema, gente. Toca o barco. E por último, mas não menos importante, nesse episódio que era para ser curto, mas acabou ficando longo, é reforçar o que a gente falou no começo. Você vai estar passando, aqui estruturei você para passar um feedback negativo, né? Seja pro seu gestor, ou para você passar para um colega de trabalho, qualquer coisa do gênero. Mas não se esqueça que uma vez que você passou um feedback negativo, você está, e ele foi, né, bem recebido, você está restabelecendo a cultura do feedback. E a cultura do feedback é tanto feedback positivo quanto negativo. Então, quando essa pessoa melhorar, quando essa situação acontecer de novo, e essa pessoa ela agir da maneira que você sugeriu, ela cumprir com o que vocês combinaram, você me faça o favor de ir nessa pessoa. E aí nem precisa ser numa salinha, tá, gente? Só que aí você não vai dar detalhes sobre o que aconteceu. Mas aí reconhecimento a gente pode fazer na frente das pessoas. Falar: olha, obrigada, viu? Eu vi que você fez daquela maneira que a gente combinou, fiquei muito feliz, né? Putz, mandou muito bem, gostei bastante. Então, valorizem e reconheçam os esforços feitos para a mudança, gente. Uma vez que você estabeleceu uma cultura do feedback positivo e construtivo, isso é positivo para todos. Mas não se esqueçam, feedbacks não são só negativos. A gente precisa reconhecer e fornecer o reforço positivo para as coisas que há boas que acontecem na empresa, para que a gente fomente as coisas boas, né, nas nossas relações. Obrigada se você me ouviu até aqui. Desculpa pelo episódio longo, mas esse é um tema que eu precisava dar um pouquinho mais de detalhe para vocês. Se você gostou, compartilha com amigo, primo, irmão, sobrinho, tia. Você nunca sabe o que a outra pessoa pode, né, estar precisando ouvir. Que mais, gente? Vocês podem me encontrar no meu Instagram, me acompanhar por lá. Eu posto conteúdos, né? Posto stories, enfim, a gente conversa bastante por lá. Venham falar comigo. Aqui é um monólogo, né? Então no Instagram a gente pode se conectar. Meu Instagram é mocinha.rh. Bem fácil, bem parecido com o meu podcast, mocinha.rh. Ou vocês podem me mandar um e-mail também para fazer dúvidas, críticas, declarações de amor eterno no mocinha.rh@gmail.com. Beleza, pessoal? Bem, vamos nos comunicar, vamos nos integrar. E é isso, até a próxima.